Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Sérgio Fantini. O Sérgio Fantini está lançando hoje o seu livro Silas, mais novo lançamento. Ele é o autor de Destis, que é uma novela que está dentro desse livro. Tem Cada Um, A Ponto de Explodir, Camping Pop e etc. Bom dia, Sérgio. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalie. Bom dia, ouvintes da Rádio FMG.
Então, Sérgio, 50 anos de idade, um novo livro, um estilo diferente, esse lançado pela editora Jovens Escribas. Fala um pouco do Silas, esse homem comum. Eu estou falando assim porque eu já li o livro e gostei demais desse homem comum.
É, homem comum é a expressão que o escritor Francisco de Moraes Mendes escolheu para nomear a minha literatura, que é verdade que eu busco mesmo retratar nos meus contos, nos meus textos, o homem comum, né? A pessoa do dia a dia, o meu dia a dia, o dia a dia de uma cidade grande, onde pessoas comuns é que fazem a vida mais real. E esse livro, ele é uma coletânea de 4 contos, e uma novela em que aparece esse personagem Silas.
Uhum.
Esse personagem, ele foi batizado pela primeira vez em 1991, na novela de X, que eu estou comemorando agora relançá-la, né, como você falou.
É verdade, que é muito bacana.
Obrigado. E para montar esse livro, eu tinha mais 2 contos já, contos mais recentes com esse mesmo personagem, e me dei conta que um conto que eu tinha de 1985, 86, com um personagem com outro nome, já era o Silas. Ele se chamava Alberto Fonseca Júnior.
Uhum. É interessante agora, que a gente sente que é o mesmo personagem. São 3 contos, mas a gente pensa que é um romancinho, né? Quer dizer, um romance, mas pequeno.
É
uma novela.
Eu me espantei quando eu percebi isso agora no ano passado, né, fazendo a montagem desse livro, quando eu me dei conta, porque aqueles contos que eu tinha publicado em 1986 na Editora Brasiliense, o personagem é o mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso.
Uhum.
Esses contos só foram publicados lá, ninguém conhece, ninguém tem esse livro, Contos Jovens, da Editora Brasileira.
Sim.
E eu percebi, pô, aquele personagem, Alberto, já era o Silas, ele nasceu com o nome errado.
É.
O que aconteceu foi isso. Aí eu reescrevi, eu sempre que eu, né, vou publicar alguma coisa, eu revejo, faço uma nova revisão, e eu readequei aqueles contos de 86 para esse contexto agora, para montar a biografia do Silas. Então, esse livro Silas tem esses 2 primeiros contos de 86, que é a carta da mãe do Silas.
Pois é, pois é, Sérgio, deixa eu te interromper aí.
Claro,
essa carta é fantástica, porque não é o Silas, nem é o Alberto, é a mãe do Alberto que escreve.
Uhum.
E é uma pegadinha com a editora que você conseguiu passar, né?
Pois é, essa história é super legal, porque eu mandei para o concurso, a gente podia mandar 2 contos.
É uma história real,
Eu mandei esses 2 contos, sendo que um era a carta de uma mãe. A mãe dizendo, meu filho saiu de casa, ele colocou, tinha aqui uns envelopes com contos para o seu concurso, e eu queria que o senhor publicasse, pelo menos, se ele não ganhar esse concurso, pelo menos colocar o nome dele na capa, porque ele, lendo o nome dele, às vezes ele volta para casa.
Olha só.
E era uma brincadeira
literária. É muito bom
literária.
Isso.
Só que eu coloquei, mandou para esse seu concurso, Contos Jovens. Eu fiz uma metalinguagem, né?
É, claro.
Falando do próprio concurso. E quando saiu o resultado, eu falei, não fui classificado, porque eu não vi meu nome em ordem alfabética. Não tinha lá meu nome, Sérgio. E dei por perdido, tudo bem, não fui classificado. Depois que eu vi o livro, eu vi que na 4ª capa, na relação de vencedores, e na revista que a editora fazia, o vencedor estava Alberto Fonseca Júnior, que era o meu personagem.
Olha só.
E aí eu liguei para a editora.
É muito boa essa pegadinha literária.
Cara, sensacional, porque eu liguei para a editora e a pessoa que me atendeu, assim, ainda bem que você ligou, porque a gente estava em dúvida se você existia ou se...
Se você
real era o Alberto Fonseca.
Se você, quem existe é o Sérgio ou se é Alberto Fonseca Júnior.
É, foi ótimo, porque aí eu tenho uma grande vantagem literária, quer dizer, uma carta convenceu como sendo uma mãe, né, um jovem, um homem escrevendo como se fosse a mãe de um personagem, e as pessoas acreditaram que era realmente a mãe de alguém. Isso é super legal, né? Vieram Caio Fernando Abreu e outras pessoas, que eram responsáveis pelo concurso. Eles acreditaram que havia uma mãe de verdade. Isso é sensacional.
A mãe escreve muito bem também, a mãe desse Alberto. Por falar em escreve muito bem, Sérgio, você falou aí que você faz revisão dos textos mesmo depois de tantos anos, né? E seu texto tem essa característica limpíssimo, enxuto, é até uma historiazinha assim, ela tão comum, tão normal, mas a gente fica encantado mesmo é com a linguagem que você usa, porque não tem um excesso, não sobra nada do texto, né?
Pois é, é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, eu faço isso muito, passo para os meus colegas nas oficinas que eu dou oficinas constantemente lá no Espaço Cultural Letras e Ponto, eu sempre bato nessa tecla, literatura é linguagem, literatura não é só uma boa história.
Pois é.
Literatura é linguagem, se você não tiver um bom trabalho de linguagem, não adianta você ter a melhor história do mundo. Né?
E as pessoas normalmente, as pessoas confundem isso, né? Às vezes a história é ótima,
exato,
mas aí tem tanto adjetivo, tanta coisa que se roda, não sai do lugar.
Elas não se preocupam, elas não se dão conta disso. Então uma das minhas missões, vamos dizer, nas oficinas é lembrar as pessoas que querem escrever, que estão começando, que querem continuar escrevendo. Se preocupem com a linguagem, tenham boas histórias, mas se preocupe principalmente com a linguagem. Não adianta nada você ter uma ótima história, um bom perfume num galão que parece um galão de água sanitária. Ninguém vai usar esse perfume, não adianta. Você tem que ter uma boa embalagem para a história. E a embalagem da literatura é o texto, é a linguagem, né?
É verdade.
Eu sou um obcecado pela revisão.
Agora você está lançando Silas aqui hoje na Casa dos Contos, logo mais às 19h. Não é? E é um convite extensivo para todos os nossos ouvintes.
Com certeza.
E também você vai fazer uma maratona de lançamentos aí pelo Brasil afora.
Vou no domingo, eu vou para Natal, a editora Jovens Escribas é de lá.
Aliás, é uma questão interessante você lançar um livro por uma editora do Nordeste de Natal.
A gente pode falar disso já. Eu faço lançamento lá durante o dia, eu vou conversar com estudantes, depois com estudantes universitários, à noite faço lançamento. Terça-feira eu vou para João Pessoa, faço lançamento em João Pessoa. Quarta-feira eu faço lançamento em Fortaleza. Isso tudo patrocinado pela editora. Quer que você possa já emendar esse assunto da editora?
Pode, vamos emendar, porque eu acho legal, porque a gente sabe das editoras aqui do Sudeste, né?
Pois.
É o Sul Maravilha, como dizem. E, de repente, uma editora do Nordeste, tão bacana assim.
A editora que bancou, a edição é da editora, não tem parceria financeira, como muitas editoras fazem.
Sim.
Né, pro escritor, para sair na editora X, ele paga lá R$10.000, que é um preço muito mais alto do que a própria gráfica. Né, um preço para a própria editora, que vai ter uma distribuição. São editoras que têm já um nome no mercado, uma grife, mas o autor está pagando. E nesse caso, essa editora, que é de um escritor, é o Carlos Cialho, é um contista lá de Natal, ele acreditou no projeto, ele me propôs esse projeto, né, para a gente fazer alguma coisa juntos, ele está bancando tudo, a editora está bancando, inclusive a minha viagem ao Nordeste.
Muito
ele
bom.
Tá me levando, ele, a editora que está me levando ao Nordeste, eu não teria condições de fazer um tour desse por minha conta, nem poderia. Então a editora me convidou para fazer esses lançamentos lá no Nordeste. Então eu vou passar uma semana fazendo esse tour, e, né, divulgando a editora e divulgando o meu trabalho.
Sim.
É muito legal isso por parte dele, fazendo trabalho de gente grande, um trabalho gráfico excelente.
Excelente.
Me deram toda liberdade de opinar. Né, eu pedi que fosse um livro mais barato possível, eles conseguiram manter a R$25,00, preço de capa.
Sim.
Né, que é difícil também, né, todo livro hoje custa mais de R$30,00, não sei porquê. Né, quer dizer, sei, porque querem fazer o livro caro, querem fazer o livro objeto de consumo de elite. É isso, a história de sempre do nosso mercado editorial.
O livro objeto tem lá seu valor, mas o que importa também é a boa literatura, né? É o texto.
Exato.
É o texto.
Que é bacana você ter um super livro, né, como um fetiche, assim, é super legal um livro com arte, é muito bom. Agora,
mas é outra coisa.
Exato, um livro de literatura, ele pode ser mais barato. E se a gente que prega, como é o meu caso, que prega o acesso à literatura, a formação de leitor, um Brasil mais literário, né, um público mais literário.
Ou um Brasil mais leitor.
Um Brasil mais leitor, né, tem até um projeto bacana aí que o Bartolomeu Campos Queiroz está capitaneando aqui em Belo Horizonte.
Sim.
A gente tem que também fazer a nossa parte, ou seja, vamos fazer livro mais barato também.
Claro.
Procurar dentro da medida, né, dos preços de mercado, fazer livros mais baratos.
É isso
e
mesmo.
De boa qualidade, obviamente, respeitando o leitor.
Claro. E aí você lança também em São Paulo e no Rio de Janeiro, né?
É, e no final do mês eu vou a São Paulo e Rio, onde... Aí eu vou por minha conta, porque eu aproveito para rever amigos, né? Graças a Deus eu tenho muitos amigos.
Claro.
Então, São Paulo eu faço no dia 30 de maio, na Mercearia São Pedro, que é um point.
Que é um point, um point literário, né?
É, um point literário, exato. Vai ser um lançamento coletivo junto com Reinaldo Moraes, Marcelo Mirizola, Fernanda Dumbra, Marcelino Freire e outros autores. Vai ser um lançamento, vai ser uma super festa, com certeza.
Uhum.
E no dia 1º eu lanço no Rio de Janeiro, também no Bar Estrelato, lá no Flamengo.
Que tem a ver essa coisa de você lançar esse livro em restaurantes e bares, tem a ver com o seu personagem também, né? Que esse homem comum, ele frequenta bar.
É, tem a ver com o personagem, tem a ver com uma estratégia de marketing também.
Sim.
As pessoas não vão tanto à livraria. Livraria não é um ambiente, que é o outro local, né, onde se costuma fazer lançamento.
É.
Não é uma coisa tão íntima das pessoas, né, assim, do público, do modo geral. Tem essa coisa mesmo que você falou, do personagem, que a vida social de Belo Horizonte, principalmente aqui, é muito centralizada, muito voltada, passa muito pelo bar.
Não temos mar, né?
Você fala que é no bar, as pessoas já se sentem mais convidadas.
É.
Sacou? Assim, mais... E até no bar tem a vantagem que a pessoa senta, vai tomar uma cerveja, vai jantar, leva a família. Ela sabe que vai ter um serviço. Livraria, o cara já vai assim, pô, vou jantar antes, porque eu não sei se vai ter um coquetel. E aí não tem lugar para sentar. E a gente tem ótimas livrarias, com ótimos lançamentos. Eu posso até fazer uma propaganda de um outro lançamento?
Pode, faça, por favor.
Pois é, amanhã, quarta-feira, dia 11, na livraria Café com Letras, tem o lançamento do livro de contos Alguém para Amar no Fim de Semana, Luiz Roberto Guedes, que é um escritor de São Paulo que vem lançar aqui em BH.
Sim.
Ele é primo do Beto Guedes, é um super poeta, letrista, romancista, e amanhã ele está aqui. Também às 19 horas lá na livraria Café com Letras.
Ótimo isso. A gente vai conversar com ele também aqui, mas a posteriori.
Ah, que massa. Pois é, tem ótimas livrarias, tem lançamentos super agradáveis, bem produzidos. Mas eu acho que no bar a estratégia funciona melhor. Até um grande amigo falou assim, pô, você tem que parar com esse negócio de lançar em bar, lançar em livraria, que é mais bacana. Eu falei, bacana pro bacana. Eu prefiro é que as pessoas se reúnam e se divirtam mais, fiquem mais à vontade, né, do que ficar bacana. Eu não quero passar pra... esse papel de bacana.
Mas é bacana também, Sérgio. A gente, bom, é bacana também ir lá para Casa dos Contos hoje à noite.
E é também a parceira, meu último, meu outro livro também lancei lá, o Edmar e o Raimundo, toda a equipe lá, o pessoal nos recebe super
muito
bem.
Muito bacana.
Faz uma parceria legal com a gente.
Eles são legais nessas coisas, né? Nas questões culturais também.
Eles valorizam exposições de artes plásticas, eles valorizam o artista, né? Isso é bacana.
É verdade. Então, Sérgio, hoje à noite, na Casa dos Contos, lançamento do Silas. Um livro que, particularmente, eu gostei muito, que já li. Posso falar isso para os nossos ouvintes, né?
É, obrigado.
Bacana mesmo. A gente está lá logo mais.
Tá ok, obrigado.
Um grande abraço. Sucesso
para todos.
Sucesso para o Silas.
Obrigado.
E para o Alberto Ferreira Júnior. Também.
Tá bom.
Fonseca Júnior.
Tá bom.
Um grande abraço.
Outro, Sérgio. Obrigado.
Eu conversei com o Sérgio Fantini, escritor aqui de Belo Horizonte. Ele veio lá da chamada geração mimeógrafo, mas ele faz muito mais que isso. Ele é um agitador literário de Belo Horizonte, se a gente pode dizer assim. É, já publicou em fanzines, sites de literatura, já participou de algumas coletâneas. Trabalha também em recitais, promove as feiras do livro em BH e está lançando hoje o Silas a partir das 19h lá na Casa dos Contos, um lugar super agradável mesmo. E o Silas é um desses caras que a gente encontra por aí, mas é um cara muito legal e o texto do Sérgio Fantini é muito legal, vale a pena sim.
Falando de livros.